É muito bom podermos adorar ao Senhor através dos cânticos. Todas as vezes que estamos cantando, estamos demonstrando a nossa devoção e a nossa adoração ao nosso Deus, expressando a nossa fé através das músicas, através dos cânticos de adoração. Esopo é um autor do século 5, 6, mais ou menos. Ele é um filósofo grego, escritor, pensador grego antigo, e ele escreveu um conto muito interessante a respeito de uma raposa que vinha andando pelo caminho, e ela viu um belo cacho de uvas, e ela tentou alcançar esse cacho de uvas, mas ela não conseguiu alcançar o cacho de uvas. Imediatamente, quando ela não alcança o cacho de uvas, ela começa a desdenhar do cacho de uvas e começa a falar mal do cacho de uvas. E começa a falar que as uvas eram verdes, elas não eram tão bonitas quanto pareciam, e etc, etc, etc. Ele conta essa pequena parábola, essa pequena ilustração para falar a respeito dos sentimentos humanos, né? Era assim que os filósofos antigos gregos faziam. Eles contavam parábolas, ilustrações, para falar a respeito dos sentimentos. Inclusive, até o panteão de deuses grego tem a ver com isso, né? Afrodite é a deusa do amor, Baco e tantos outros representavam ali desejos, sensações e sentimentos humanos. E Esopo conta essa ilustraçãozinha para falar sobre o despeito, né? O despeito da raposa, que até então, antes de tentar alcançar o cacho de uvas, as uvas eram bonitas, eram formosas, eram saborosas, mas depois a uva passou a ser ruim, porque a raposa não conseguiu alcançar o mesmo os cachos que estavam ali. Meus irmãos, nós somos suscetíveis aos sentimentos ruins, sentimentos humanos ruins, todos nós. Nenhum de nós está isento de sentimentos ruins, de sensações ruins, né? E até mesmo de fazer coisas ruins, né? Já testemunhei para os irmãos várias vezes a respeito da minha própria natureza, que não é boa, assim como a dos irmãos também não é uma natureza boa. O homem natural, ele está inclinado para as coisas ruins, né? Antes de Cristo na minha vida estava indo em um rumo muito perigoso, muito ruim. Eu me lembro da minha adolescência sem Cristo, eu me lembro da minha juventude sem Cristo, ela estava indo em uma direção ruim. Quer dizer que aquele Charlie nunca mais existiu depois que aceitou Jesus? Não. Não, eu já até brinquei com os irmãos aqui, né? Já falei várias vezes. Falei, olha, um dia eu cheguei em casa, Karina estava chorando, e um dos meus pontos fracos é a Karina, e Herbert tinha feito Karina chorar. Eu peguei o Herbert pelo pescoço, levantei ele até a minha altura, porque ele é mais baixo que eu, 16 centímetros, apesar dele ser professor de jiu-jitsu, levantei ele até a minha altura e disse, se você fizer Karina chorar de novo, eu vou fazer você chorar. Não desperte aquilo ruim que reside dentro de mim, porque você vai se arrepender amargamente. Então, eu lido com as minhas emoções sob o controle do Espírito Santo e tento manter o velho homem afogado nas águas do batismo. Que fique lá, que não volte, que não seja ressuscitado e que aqueles sentimentos ruins do velho homem nunca voltem, nunca tenham espaço na minha vida. Né? Essa é a minha luta, e essa é a luta de todo cristão. O apóstolo Paulo diz que nós temos que estar sob o domínio do Espírito Santo constantemente nas nossas vidas. E temos que manter vigilantes sobre isso. Né? Agora, cada um tem um tipo de sensação e de resposta emocional para situações da vida. A raposa, por exemplo, ela se manifestou despeitada do cacho de uvas. Muitos de nós se aproximam um pouco da raposa. E aí Cristo quer consertar isso das nossas vidas também, dominar das nossas vidas também. E hoje vamos falar sobre esse assunto. O perigo da inveja e o seu impacto. Inveja. Inveja é algo da natureza humana, mas é algo que Satanás tenta fomentar cada vez mais nos seres humanos. Inveja é o que tirou Satanás do lugar que ele estava e condenou ele ao inferno. Satanás queria o lugar de Deus. Olhou para Deus, viu quem Deus era, não conseguia chegar no brilho que Deus tinha e se rebelou contra Deus. O conto da raposa e do cacho de uvas, né? E com isso ele se rebelou contra Deus, se revoltou contra Deus. O que que Satanás tenta plantar na mente de Eva? Se você comer o fruto, você vai ser igual a Deus. Então, às vezes, este sentimento perigoso chamado inveja nos leva a situações difíceis na nossa vida. Nos leva a fazer aquilo que o diabo quer que nós façamos. Por isso que todo cristão, ao se comprometer com Cristo, Cristo quer trabalhar todos os aspectos da vida dele, inclusive a inveja. Tiago vai dizer, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha só, toda espécie de males está ligado à inveja, né? Onde há inveja e onde há ambição egoísta, aí está toda espécie de males. Gênesis capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver aqui a história da relação de dois homens. Um chama Caim e o outro se chama Abel. Você conhece muito bem a história. Capítulo 4, versículo 1 de Gênesis. Dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Dois irmãos. E conheceu Adão, versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Né? Ele foi tomado de emoção, ficou emburrado, ficou bravo, ficou sentido com aquilo. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito. E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti serás o seu desejo, mas sobre ele o deves dominar. Deus alerta Caim sobre o perigo do que ele estava sentindo ali. Continuando. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele disse, não sei, sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhes disse, portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes serás castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, aqui, nós acompanhamos a leitura do texto que retrata a curta história de Abel. Nós não temos muitas outras informações a respeito de Abel. E a curta história também de Caim, mas a ação de Caim deixou uma marca na humanidade. E essa ação de Caim vem pelo próprio pecado que nasce no coração de Caim. Caim é um avarento, né? O texto diz que quando Abel traz as ofertas ao Senhor, ele traz as melhores das melhores gorduras e dos melhores animais. Mas quando o texto fala a respeito de Caim, só traz as ofertas. As pessoas às vezes acham que Deus olhou para Caim, para Abel, falou: vou escolher um dos dois aqui para ser o bonitão e o outro para ser o feio. Não, Caim já tinha o coração feio. Quando Deus não se agrada do coração de Caim, é porque Caim já estava distante de Deus de verdade, não estava a fim de agradar a Deus. Fazia por obrigação, estava ali entregando aquela lavoura dele, aqueles grãos, por obrigação. Abel não, Abel vivia a sua vida de comunhão com Deus e fazia o que era melhor para Deus. Quando Deus prefere a oferta de Abel, Caim fica invejoso, é tomado pela inveja. A história de Caim e Abel é um dos primeiros relatos bíblicos a nos ensinar sobre o impacto destrutivo da inveja, meus irmãos. Caim, movido por ciúme e ressentimento, ele rejeita a advertência de Deus e o coração dele, dominado por um espírito de rivalidade, de injustiça, leva-o a cometer pecados cada vez maiores em sua vida. Os pecados sucessivos movidos pela inveja resultaram no assassinato do próprio irmão de Caim. Sangue do sangue, carne da carne. A inveja foi a mola que impulsionou o assassinato. O primeiro homicídio que nós temos registrado foi movido pela inveja. Então, quando a gente olha para essa história, ela nos convida a examinar o perigo da inveja nas nossas vidas. E a necessidade que nós cristãos temos que mantê-la sendo combatida pelo Espírito, sob domínio do Espírito. Combater a inveja em nossos corações se faz necessário para viver um cristianismo saudável e evitar a contaminação da inveja nos nossos relacionamentos e onde quer que a gente esteja inserido. Aqui nós temos um jovem que já tem uma inclinação ruim, que já tem uma vida ruim, que já tem um inquebrantamento, uma falta de quebrantamento com Deus, que olha para um outro jovem que tem uma vida legal, que tem uma vida bacana, que tem uma vida disciplinada na presença de Deus, e esse que não tem a mesma temência, que não é tão temente a Deus, começa a ter inveja, e a inveja leva ele até o assassinato. Vários autores escrevem sobre esse assunto. Vários autores da psicologia, da sociologia, da filosofia escrevem sobre a inveja. A inveja mata, a inveja destrói, ela corrói a alma, ela transforma as pessoas em pessoas cada vez mais feias por dentro e por fora. E todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, que tiverem sucesso em alguma coisa, serão alvo de inveja. Você. Se você for uma mulher bonita, você não precisa fazer nada. Você terá um fã-clube de invejosas para pôr defeito na sua beleza. Se você for um homem disciplinado e honrado, que ama sua família e que mantém os seus filhos sob sujeição da sua estrutura de lei ali que você criou para a sua casa. Se você tem um patrimônio legal, se você tem disciplina na sua vida para guardar dinheiro, conquistar, comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar um carro, se você consegue se conter, porque o que é a prosperidade, irmão? Prosperidade é você sacrificar o presente para ter um futuro melhor. É sempre assim. A definição minha de prosperidade é essa. É quando você sacrifica o presente para ter um futuro melhor. É quando você deixa de comer aquele doce que você tinha vontade de comer pensando que amanhã a sua disciplina alimentar vai gerar um efeito positivo. É quando você vai lá para a academia e se mata ali 500 abdominais hoje para amanhã você ter uma gordura localizada sendo combatida. É quando você pega o dinheiro do seu salário, não gasta tudo e guarda. Então, prosperidade é isso. Prosperidade é quando você guarda para o futuro. E aí, o que que acontece? O que que acontece? No futuro, você consegue alcançar aquilo que você queria. Você consegue ter o sucesso que você queria. Saiba que você vai ter pessoas que vão ter inveja de você. Você vai ter. Se você passar num concurso público, se você tiver uma beleza física, se você tiver uma intelectualidade diferenciada, em qualquer coisa que você se destacar, você vai ser como uma mangueira que dá mangas. Vai levar pedrada. Pedrada de invejosos. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, né? Eu me lembro que, conversando com a Quinha uma vez, a Quinha estava compartilhando comigo, vou até abrir isso aqui agora, Quinha. Porque pode abrir. Ela me disse, não sei porque tinha uma colega de trabalho dela que pegava no pé dela e ficava, sabe? Ela nunca falou assim, eu não faço nada, eu nunca fiz nada, eu sei por que ela pega no meu pé, não sei por que ela, sabe? A Quinha tem um comportamento fleumático, tranquilo, né? Parece que não, Rafael, mas ela é muito calma, tranquila. Agradável. Só de ser agradável, só de ter amizades, só das pessoas ao redor dela gostarem dela, aquela pessoa já despertou a inveja da Quinha. Eu me lembro uma vez que Karina terminou uma prova de homilética. Homilética é a arte de pregar o evangelho. A gente estuda isso quando a gente faz teologia, é uma disciplina do colégio, da faculdade de teologia. E aí a Karina terminou a prova dela. A prova é você pregar para todos os alunos com a prancheta na mão, anotando todos os seus erros, imagina. Aqui todo mundo com a prancheta anotando os erros, e todo mundo estudando. Oração de transição, introdução, ponto 1, ponto 2, pergunta, né? A técnica de pregar. E aí quando Karina pregou, sabe, todo mundo... Mas tinha duas mulheres na sala, e o resto era tudo homem. Um amigo que estava do lado virou para mim e falou assim, rapaz... Essa namorada sua, eu quero ser da sua igreja. Basta botar ela para pregar e pronto, a gente, né? Ela prega, você recolhe o dízimo, paga o aluguel, paga tudo e está tudo bom. É bênção essa pregação dessa mulher, rapaz. Mas tinha uma pessoa que ficou muito incomodada com aquela pregação tão abençoada. A outra moça. Que toda vez que Karina tirava 10, e eu nunca vi Karina tirar menos do que 10, ela ficava incomodada. Então, toda vez que você tiver sucesso, vai ser assim. Toda vez que você agir como Abel, toda vez que você fizer o certo, toda vez que você tiver sucesso, toda vez que a sua esposa te elogiar, toda vez que seu marido te elogiar, toda vez que alguma coisa acontecer de bom na sua vida com prosperidade, saiba que a inveja vai estar presente na vida de outras pessoas. Mas, entenda, ela não pode estar presente na sua vida. Não pode. Deixe a inveja para os invejosos. A partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, o espírito de Caim, ele precisa ser repreendido. Ele precisa ser combatido. Você não pode ser essa pessoa. Você não pode ser mais um filho de Caim. Estou lembrando aqui da música do Kim do Catedral, né? Quem fala mal de mim são os filhos de Caim. É o refrão da música. Você não pode ser filho de Caim. Por quê? Porque a inveja ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura demoníaca e maldita que leva a sua vida para o chão. Nenhum invejoso prospera. Todos os invejosos, eles acabam tendo em si a marca de Caim. A maldição de Caim, de não prosperar, de viverem girando no entorno do próprio rabo, igual um cachorro que gira em torno do próprio rabo. Vamos ver um pouquinho dessa estrutura da inveja. A inveja surge da insatisfação, não com, com o sucesso do outro, mas da insatisfação inicial com Deus. Porque se a pessoa está bem com Deus, sabe? Sabe a música do Charlie Brown, o Chorão, que diz assim, Um homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém? Ele fala nessa frase na música. O homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. É isso mesmo. Se o homem está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Se o cara está alinhado com Deus, as pessoas podem ter sucesso, que isso não vai os incomodar. Pelo contrário, ele vai vibrar, ele vai se alegrar. Quanto mais bonita é a sua amiga, mais feliz você fica. Se você está bem com Deus, quanto mais financeiramente abençoado o seu irmão está, mais você se alegra. Agora, quando você não está bem com Deus, o sucesso do outro te incomoda. A prosperidade do outro te incomoda. A educação do outro te incomoda. Tudo que está no outro acaba te incomodando. Por quê? Porque do mesmo jeito que aquela raposa não conseguia alcançar aquele cacho de uva, você também não consegue alcançar aquilo que a outra pessoa alcançou. E aí, por não conseguir alcançar, por não estar bem com Deus, você projeta, e nós estamos entrando um pouco em Freud também, você projeta no outro a sua frustração através da inveja. Mas a inveja surge inicialmente com a insatisfação, de primeiro, com Deus. Se você vê no versículo 3, versículo 5, Caim e Abel vão trazer ofertas ao Senhor, mas só a oferta de Abel é aceita. A rejeição da oferta de Caim, ela não foi, como eu falei, arbitrária. Ela não foi assim, são duas ofertas iguais, os dois são iguais, vou rejeitar um. Não foi assim. Deus olha para o coração. E Deus viu em Caim um coração ruim, um coração sujo, um coração que não se aproximava dele. Isaías vai dizer, meus irmãos, vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. É assim. É uma estrutura muito simples e muito tranquila. Deus tem as regras dele. Se você as quebra, você está fora do círculo, né? É muito simples, não tem segredo isso. É igual lá em casa, os meninos. Os meninos podem viver a vida que eles quiserem, não tem problema. Mas enquanto eles estão dentro da minha estrutura, da minha casa, ali existem regras que são inegociáveis. E essas regras têm que ser cumpridas. Assim é com Deus. A sua relação com Deus, ela precisa passar por regras que Ele pré-estabeleceu. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dEle. E aí Caim quis que fosse do jeito dEle. Em vez de buscar corrigir a atitude do coração distante de Deus que Caim tinha, em vez dele corrigir e falar, poxa vida, realmente minha oferta não foi aceita, Deus não está muito satisfeito comigo, Deus não está gostando do meu jeito, Deus não está feliz comigo. Eu preciso corrigir, eu preciso melhorar, eu preciso consertar. Ao invés de fazer isso na sua própria vida, olhar com uma lupa, o espelho da sua própria vida, o que Caim faz? Caim dá lugar à inveja. Aí a inveja vai crescendo dentro dele, e a inveja vai tomando forma, né? E antes de ser contra o próximo, e o próximo ali é Labéu, primeiro ela é contra Deus, é um pecado contra Deus, é uma insatisfação com Deus. Você pensa, por exemplo, duas crianças estão numa competição de desenho. Uma dessas crianças se esforça para aprender uma técnica nova. Ela fica mais tempo ali pesquisando, mais tempo estudando, mais tempo se dedicando. A outra criança, quando ela vê o amigo dela recebendo elogios, e a criança não se esforçou, a outra criança não se dedicou, a outra criança fez tudo pelos cocos, ao invés de se empenhar para ela melhorar mais e aprender com aquela, o que foi que ela fez? Qual foi a técnica que você usou? Onde você pesquisou? Cadê o canal do YouTube que você estudou desenho e tal, para tentar melhorar? Ela fica ressentida e tenta desqualificar a outra. Caim agiu dessa forma. Ao invés de melhorar, ele escolheu odiar quem se destacou. É o que está diante de nós o dia inteiro. Existem pessoas próximas a você que vão se destacar mais do que você. Você pode se destacar mais do que algumas pessoas que estão próximas a você. Agora, se você é um cristão genuíno, você precisa examinar-se a si mesmo. Ver se você não está realmente permitindo que o espírito de Caim, as consequências da herança maldita que vem através do comportamento de Caim, ela não reside no seu próprio coração. Precisamos nós, cristãos, examinar o nosso coração diante de Deus e buscar uma relação sincera com ele, sem permitir que comparações com outras pessoas gerem amargura e gerem ressentimento nos nossos corações. Se vemos Deus abençoando alguém, nós devemos celebrar e não invejar. Mas, se você ainda está amarrado ao espírito de Caim, você vai invejar. E se você inveja, eu tenho pena de você. Eu tenho muita pena de você. Se você permite que a inveja encontre lugar no seu coração, essa inveja vai destruir você mais do que o que você pensa. Então, converta-se, arrependa-se. Não permita que a inveja encontre espaço na sua vida. Celebre a vitória dos outros. Celebre a vitória dos outros. E se esforce, se dedique, se discipline. Né? Renato Russo já dizia, disciplina é liberdade. Quando você é disciplinado, você tem liberdade. Quando você é disciplinado na sua vida pessoal, você tem liberdade em várias áreas. Lembra que eu falei? Sacrificar o presente para viver o futuro? Guardar para ter depois? Cigarra e formiga? É isso. Se você consegue manter sua disciplina em qualquer área, você encontra liberdade em qualquer área. Por que Karina se destacava na escola? Porque Karina chegava na escola uma hora antes de todo mundo para dar aula para a gente. É porque Karina é um gênio? Claro, Karina é um gênio, todo mundo sabe, Karina é um gênio, mas também esse gênio passa 4, 5, 6 horas por dia se dedicando, estudando, repetindo, 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 repetindo. Eu nunca vi uma pessoa tão disciplinada nos estudos quanto Karina. Karina senta na frente do computador 7 da manhã e só sai 9, 10 da noite. Então, esta disciplina leva ao sucesso. É natural. É natural, assim como você tem a disciplina. Recebeu o seu salário R$1.000, guardou um pouco. Não, mas eu podia comprar aquela coisa. Não, guardou um pouco. Aí lá na frente você aparece com outra coisa, ou com outro bem, ou com um apartamento. Ué, mas como? Disciplina é liberdade. Liberdade financeira, liberdade pessoal. Aí você olha para o seu Dimas, o pai da Karina, por exemplo, né? Estou aqui usando a família toda de exemplo hoje. O seu Dimas, por exemplo, 87 anos, mas parece um menino. Parece um menino. Vai andar com ele para você ver aí no bairro. São acho que 5, 10 quilômetros todo dia. 87 anos. Aí você fala, você olha para ele e fala, não, mas Deus foi bom com ele, né? Porque ele... Qual foi a última gota de refrigerante que o seu Dimas colocou na boca? Qual foi o último hambúrguer que o seu Dimas comeu? Já tem décadas, quase séculos. Pergunta a ele, qual foi a última vez que ele não se exercitou, que ele não fez exercícios físicos, uma hora de exercício todo dia, disciplinadamente? Já tem décadas, quase séculos. Por quê? Porque lá atrás, com 20, com 30, com 40, com 50 anos, ele começou a se exercitar e nunca mais parou. Nunca mais parou. Veio um câncer. Pum! Ele estava preparado para encarar aquele câncer. O câncer não levou ele. Ele venceu, superou. Esse câncer já tem 20 anos. Então, toda vez que você tem disciplina, você tem sucesso. Toda vez que você tem sucesso, alguém vai olhar para você e vai dizer, ah, também? É, porque né? Elas não eram lá. As uvas estavam verdes. Se preparem. Você será alvo de inveja, mas você nunca pode invejar. Se você é cristão, não permita que o diabo plante a inveja no seu coração, porque a insatisfação sua com o sucesso do outro é um indicativo de que a sua relação com Deus está quebrada. De que você não tem uma relação legal com Deus. De que a sua insatisfação primeiro é com Deus. Então combata. Combata esta doença que, dois, deforma o coração e gera outros pecados. A inveja, ela deforma o seu coração. Ela gera outros pecados na sua vida. O que aconteceu com Caim foi exatamente isso. Quando você vai ver o versículo 6, versículo 7. Deus advertiu Caim que o pecado estava à porta, pronto a dominá-lo. Olha a expressão que a Bíblia está aí, ó. O pecado está à porta, pronto a dominá-lo. Mas é você que deve dominá-lo. Lembra que eu dei o meu exemplo aqui no início? Que eu sou uma força sob controle, uma força destrutiva, que eu não sou bonzinho, coisa nenhuma, que eu não, né, igual o apóstolo Paulo fala, né, eu sou o pior dos pecadores, que se o Espírito de Deus não me controlar, se o Espírito Santo de Deus não estiver sob controle, a minha tendência natural não é boa. É isso aqui. Deus tem que dominar a sua vida. Cristo tem que ser o Senhor da sua vida e você tem que ser um escravo. O pecado está à porta, pronto a dominá-lo. Mas quem deve dominar o pecado é você que deve dominá-lo. É você que deve vencer. É você que deve não permitir que esta inveja que está plantada no seu coração leve você a outra coisa. A inveja, meus irmãos, é um pecado insidioso que, quando não controlado, conduz a ações destrutivas. A inveja é como um veneno de crescimento. Lento. É um veneno. No início parece inofensivo. Apenas um desconforto. Mas vai se alimentando da sua alma. Vai se alimentando do seu ser. Vai se espalhando. Vai corrompendo tudo ao redor. Eu e você devemos nos precaver contra a inveja. Este veneno que pode corroer o nosso coração, a nossa alma, ela precisa ser combatida com um antídoto. Com a vacina poderosa de Cristo em nossas vidas. Devemos nos precaver antes que a inveja nos domine. A solução é buscar um coração quebrantado diante de Deus e cultivar gratidão pela vida que Deus nos concede. Quando nos alegramos com as vitórias dos outros, criamos um ambiente de amor e de crescimento ao nosso redor. E quando a gente assusta um pouco, a gente também está tendo vitórias. A gente também está tendo sucessos. E outras pessoas que estão ao nosso redor estão celebrando conosco aquelas vitórias, aquele sucesso. É assim. Mas o invejoso não. O invejoso recebe a marca de Caim. O invejoso, nada está legal, nada está bom. E ainda que o invejoso prospere na vida, ele vai continuar ali, sabe? Reclamando, murmurando. Você tira o invejoso de um lugar ruim, coloca ele num lugar bom, o lugar bom se torna ruim. Aquela frase que diz que quando um porco governa o palácio, não é o porco que se transforma num rei, é o palácio que se transforma num chiqueiro. É assim. É desse jeito. Você tira o invejoso daqui e bota ele aqui, aqui também vai estar ruim. Ele vai invejar um outro, ele vai, sabe? Esse não pode ser você. Esse não pode ser você se você é um cristão. Se você é um cristão, não permita que a inveja domine e corroa o seu coração a ponto de gerar outros pecados na sua vida. A inveja no ambiente corporativo é devastador. Às vezes, um colega que tem mais sucesso, que recebe uma promoção e você não. Quantas vezes eu vi isso acontecendo, né? Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade, em todas as profissões que você puder imaginar, de quebrador de pedra, carteiro, vendedor, office boy, né? Fui empresário, já tive minha empresa, já fiz de um tudo nessa vida, em todos os ambientes, quer seja os ambientes mais simples até os mais sofisticados. Eu vi pessoas sendo beneficiadas ou sendo abençoadas ao meu redor. E você vai ver também. Agora, se você fica com inveja das pessoas que estão ao seu redor, ainda que essas pessoas, e eu ouço muito isso, por que aquela pessoa? Aquela pessoa não ora, aquela pessoa não é de Jesus, e ela foi abençoada e eu não. Qual é o problema? Deixa a vida do outro, eu gosto de usar muito essa expressão, eu falo assim, ó, deixa a vida do outro para lá. Viva a sua, preocupe-se com a sua. Olhe para o que Salmos diz, não tenhas inveja dos injustos, mantenha a sua vida com Deus, mantenha realmente o seu coração alinhado e deixa a vida do outro para lá. Então deixa o marido do outro para lá, a esposa do outro para lá, a profissão do outro para lá e viva a sua vida. Quando você concentra na sua vida e quando você é grato pelas bênçãos que você recebe, Deus te abençoa e te leva a outros patamares de bênção. Mas quando você fica focado na vida do outro, infelizmente, a inveja vai deformar o seu coração e vai gerar outros pecados nela. Três, a inveja contamina o ambiente, não só o seu coração, mas ela contamina o ambiente. Se você for ver Gênesis 8, 4, versículo 8, versículo 10, a inveja de Caim não apenas envenenou a sua própria alma, mas também destruiu o seu relacionamento com Abel. A inveja destruiu, impactou toda a família. Imagina Eva recebendo a notícia, imagina Adão recebendo a notícia. Pensa. Esta família foi destruída pela inveja. Esta família foi arruinada. Aqueles que ali estavam ficaram profundamente impactados. Então, a inveja, ela contamina todo o ambiente. Assim, o invejoso não é o único afetado, mas também aqueles que estão ao seu redor. Olha só, Abel, profundamente abençoado. Foi a pior vítima da inveja. Foi assassinado por causa da inveja. Falei do trabalho aqui, né? Às vezes, quando um funcionário inveja o outro, porque o outro recebeu uma promoção, um reconhecimento, e às vezes ele, ao receber essa promoção e reconhecimento, de forma justa ou injusta, não interessa, um outro começa a espalhar fofocas ali no ambiente de trabalho sobre aquele funcionário. Acontece muito. E logo, logo, todo o grupo no trabalho está sendo afetado. Logo, logo, você está sendo boca do diabo, às vezes, porque a inveja daquela pessoa fez você falar mal dela para um terceiro. Assim, lido com empresas há muito tempo, né? Eu dou consultoria organizacional, eu sei como é que é isso. Um rádio peãozinho ali, está ali falando um do outro, né? Até entregando os pecados do outro, né? Você chega para um quando você dá uma prensa, o outro fala, opa, mas em que? Deixa eu te falar um negócio. Sabe fulano? Quando você é o chefe, né? É assim. Aí começa a queimar o filme do outro. É assim. A inveja, meus irmãos, contamina todo o ambiente. Nós devemos ter muito cuidado para que a inveja não habite e contamine o nosso coração e também não contamine ambiente que a gente está vivendo, a igreja, a escola, o ambiente de trabalho, ao invés de vai se manifestar e vai agir para impedir você de prosperar, mas é você que tem que agir para impedir que ela se espalhe. A inveja gera divisões, a inveja gera fofoca, a inveja gera desunião. Como cristãos, meus irmãos, nós somos chamados para promover a paz e a unidade e não a fofocas e coisas ruins. Então, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, os ambientes que você estiver inserido, não seja um canal de destruição, seja bênção. Não permita se ter inveja, nenhuma gota de inveja. Não tem inveja daquele que prosperou, não tem inveja daquele que alcançou aquilo que você quer alcançar e você ainda não alcançou. Não tenha, não permita. A inveja, ela é devastadora. E o resultado da inveja? O resultado da inveja é uma consequência de isolamentos e consequências eternas. Eternas. Quando você vai ver o capítulo, o versículo 11 a 16, Caim foi amaldiçoado por causa da inveja. Ele foi afastado, ele foi terminantemente afastado da presença de Deus. A inveja não apenas causa danos na terra, mas a inveja também causa danos e consequências eternas. Um invejoso se torna uma espécie de errante espiritual, perdido, distante de Deus. A inveja, ela pode levar você para o inferno. E você pode estar achando que você está vivenciando uma vida de religião, eu sou um bom religioso. Não. A inveja vai manter você longe da cruz. A inveja vai manter você longe de Cristo. A inveja vai manter você longe de Deus. A inveja manterá você longe do céu. Se você não combater a inveja no seu coração, não se arrepender dela, não aplicar o antídoto, precisamos agir proativamente, combatendo a inveja com amor, com humildade, com submissão a Cristo. A solução para a inveja é uma vida centrada em Cristo. Onde a gente vai encontrar satisfação em Cristo. E não nas comparações com a vida dos outros. Quando seguimos Cristo, nós aprendemos a valorizar o que nós temos. Sem viver uma vida de olho grande na vida do outro. De ambição de ter o que o outro tem. Né? O que pertence ao outro é o outro. A história de Caim, meus irmãos, é um alerta para todos nós. A história de Caim, ela nos traz a ideia de que nós devemos vigiar o nosso coração contra a inveja. Jesus foi vítima e alvo da inveja. Jesus foi crucificado por religiosos invejosos. Obrigado, Dani. Por religiosos invejosos. Então, nós devemos ser agentes de paz. Nós devemos impedir que a inveja se espalhe nas nossas relações. Se você tem lutado com a inveja ou percebe que há um ambiente contaminado por ela ao seu redor, busque restauração hoje, agora, em Cristo. Busque restauração. Decida que a sua vida pertence a Cristo e que em Cristo você vai viver uma vida de contentamento, de amor, de unidade, de liberdade. E aí, meus irmãos, eu vou encerrar essa nossa reflexão com o versículo que nós começamos. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. Presta bem atenção nisso. Toda espécie de mal vai nascer. Vai crescer, vai ser fruto da inveja que está no seu coração. Não permita. E para que você encontre realmente restauração, para que você se blinde desta palavrinha maldita que nós temos inicialmente na vida de Caim e que os filhos de Caim se desenvolvem ao longo do tempo e que não adianta, nós não vamos conseguir encerrar com a inveja. Ela sempre existirá. Sempre você vai ter um amigo invejoso. Sempre você vai ter alguém que vai olhar para a sua vida, se você for próspero, se você for sucesso, se você tiver uma vida que inspira os outros, não tem jeito. Agora, se você for um fracassado, destruído, dificilmente alguém tem inveja, né? de alguém que é fracassado. Mas se você tiver sucesso, vai ter um invejoso. Para você combater isso no seu próprio, é preciso um compromisso com Jesus, é preciso um compromisso com Cristo. Sem uma aliança com Cristo, não há como você combater isso. Isso pode nascer no seu coração. Bênçãos de outras pessoas, que são bênçãos para ela, pode ser veneno para você. E você está ali, ó, de olho. De olho. Porque ele tem ou não? Porque ela tem ou não? Porque ela nasceu bonita ou não? Porque ele tem esse físico e eu não? Porque ele tem esse dinheiro e eu não? Porque ele tem essa esposa e eu não? Porque ele tem esse carro e eu não? O tempo inteiro a vida vai ficar sendo corroída por isso. Então, o apelo que eu tenho para você e para nós orarmos juntos aqui é que nós façamos um pacto, um compromisso com Deus e com Jesus, de não permitir que a inveja resida no nosso coração. Não há como impedir que a inveja resida no coração dos outros. Deixa o outro para lá. O outro pode ser o invejoso, deixa ele para lá. Você não pode ser o invejoso, você não pode ser a invejosa. E para que isso aconteça, é preciso haver arrependimento. Então, curva sua cabeça, ora comigo agora. Ora comigo com sinceridade de coração, faça um autoexame e faça uma autoconfrontação. Pense, será que você não tem agido, vivido, refletido, pensado, alimentado elementos da sua vida que tem levado você a ter uma inveja de outras pessoas? Se sim, Jesus te convida hoje a se arrepender. Neste momento, agora, se arrependa. Combata o mal pela raiz e faça um compromisso com Ele. De a partir de hoje, em Cristo, não permitir que as sementes plantadas pelo comportamento de Caim venham dar frutos na sua própria vida. Domine-se, permite que o Espírito Santo domine a sua mente, domine o seu coração e que quando os outros tiverem vitória, você possa celebrar junto, para que as suas vitórias também encontrem celebração aos pés da cruz. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora porque temos convicção da Tua presença no nosso meio. Oramos ao Senhor agora porque a Tua palavra é poderosa e os Teus relatos são preciosos para nos ensinar a viver as nossas vidas hoje. Oramos ao Senhor agora, porque os princípios extraídos deste texto são poderosos para endireitar as nossas vidas e nos ajudar a viver uma vida hoje em dia. Então, conforme o relato de Caim e de Abel, Pai, nós queremos aprender. Aprender a viver uma vida íntegra na Tua presença, de valores que sejam, de fato, preciosos diante dos Teus olhos. Então, se alegre com a nossa vida. A gente quer que o Senhor se alegre com a nossa vida, Deus. E para o Senhor se alegrar com a nossa vida, a gente quer que o nosso coração esteja limpo. Então, o Teu Espírito Santo tem liberdade em nosso meio para agir nos nossos corações, Pai. Então, em nome de Jesus, se o Senhor quer quebrantar o nosso coração, o Senhor tem liberdade para isso, que o Senhor quebrante o nosso coração. Traga, esquadrinhe, sonda e traga para nossa mente a clareza de onde nós estamos errando, de onde nós estamos falhando, de onde está tendo uma brecha que nós estamos abrindo para que a inveja entre. E nós a repreendemos em nome de Jesus. Nos arrependemos. Se porventura alguém aqui, ou que me ouve pelo Spotify, pelo Face, pelo YouTube, onde quer que essa pessoa esteja, se ela esteja nesse momento recebendo do Teu Espírito um toque, um quebrantamento precioso agora no coração para mudar de vida, que o compromisso seja feito hoje e que nunca mais, em tempo algum, alguma pessoa seja alvo da inveja dela, que não haja mais inveja nesse coração e que esse coração seja curado, sarado, transformado e que possa ser um coração de adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Que essa seja a realidade desse compromisso, que essa seja a realidade desse pacto, que essa seja a realidade desta vida, Pai, que esta vida encontre prosperidade, que essa vida encontre no Senhor a prosperidade. Liberdade, libertação das travas, das amarras que muitas vezes a inveja proporciona. Pai, em nome de Jesus, que o arrependimento venha, que o conserto venha, que o endireitamento venha e que um só seja o alvo dos olhos desta pessoa, Cristo Jesus, a cruz vazia, que o Senhor a inspire, que o Senhor a direcione, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a proporcione para ela, Deus, prosperidade material, prosperidade física, que ela tenha uma boa saúde, que ela tenha, Pai, libertação daquilo que trava a vida dela. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor proporcione também bons relacionamentos, que as pessoas que estão ao nosso redor, Pai, que têm bons relacionamentos, possam nos inspirar a também ter bons relacionamentos. E que nós possamos buscar a companhia dos sábios, a companhia daqueles que realmente agregam nas nossas vidas. E que possamos, Deus, dar honras e glórias ao Teu santo nome, por tudo que o Senhor fez, faz e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Faz de nós vaso novo, transforma as nossas vidas e nos abençoa, para que outras pessoas também sejam abençoadas através das nossas vidas, que outras pessoas prosperem através da nossa prosperidade, prosperidade espiritual, mental, psicológica, física, material, relacional, social, onde quer que estejamos, sejamos prósperos, sejamos pessoas agradáveis, sejamos pessoas que agregam, sejamos pessoas que realmente despertam o que é bom no outro, e não a inveja, meu Deus, e não coisas ruins. Que o Senhor seja conosco, seja com a nossa família, nos abençoando, nos guardando sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, depois que terminamos esse momento de reflexão e oramos, nós temos o costume de trazer à frente os nossos pedidos de oração. Então, se você tem algum pedido de oração, nós vamos cantar uma música e você pode trazer o seu pedido de oração aqui à frente. Se você nos acompanha pelo vídeo agora, você pode enviar o seu pedido de oração pelo e-mail contato@igrejadocoracao.com, que nós vamos orar por você, orar pela sua família também. Eu vou me despedir de você que acompanha pelo vídeo, porque esse momento é o momento que nós encerramos com você. Que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação e graça de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família.